Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa.
Vamos lá, todo mundo, rola a iniciativa.
Eu tirei um crítico no dado e ele veio com um monóculo e uma cartola.
O cara me entra na nave e vai tomar banho.
Quase morri.
Algumas vezes.
Que é isso assim, rapaz?
Seu podcast do Portal Refil, Arthur.
João, bzem, chico, chico.
É isso aí. Olha só, estamos aqui de volta, reunidos mais uma vez para gravarmos um programa diferente hoje, um programa leve, um programa sem uma pauta assim muito, meu Deus, ai, precisamos seguir a pauta. Hoje é uma coisa que vamos conversar sobre um hobby nosso, uma coisa que gostamos de fazer juntos em equipe.
É, quando alguém consegue.
Quando alguém para de transar e escreve a aventura.
É, ajuda.
Estamos falando de RPG, ou Role Playing Game. Hoje vamos falar de nossa experiência no mundo do RPG, de falar do RPG em si, como foi criado, essas coisas. Todo mundo já sabe, mas a gente vai falar um pouquinho. Mas vamos falar principalmente de coisas que vivenciamos no RPG. A gente vai falar muito sobre o RPG de Star Wars, que a gente tem jogado bastante, tem se divertido um monte.
E que muita gente pergunta da gente como é que é, fala, fazer um episódio, tá, não sei o quê. Esse aqui é um episódio de RPG sem jogar. Que a gente fez a live quando a gente jogou o último fim de semana.
Exatamente. Quem quiser dar uma olhada, tá todinha lá na Twitch, mais de 4 horas de live.
Uhum.
Que a gente jogou uma partida inteira de Edge of the Empire. Eu sou o Bruno, eu estou aqui com nosso Twi'lek Arthur Boni.
Bem conhecido como Ken Bobby.
Estamos aqui também com o meu querido pistoleiro solitário, piloto maravilhoso, coreliano também, né, Xaxá?
É muito solitário, vai.
É, não, mas ele paga de Clint Eastwood. Xaxá!
Queria dizer que eu já salvei o Brunão 2 vezes.
É verdade. Eu sou o capitão da nave, agora chamado de Chocolate Sensual. Já foi o Banta Coxa e o Banta Manco.
Saudade, Demiola.
Demirola.
E tinha a Demirola que eu consegui destruir ela, atacando a base do Império. E estamos aqui com o nosso mestre e assassino de todos os tempos, Deus Baconzitos.
Eu já tentei matar todo mundo várias vezes.
É incrível como a gente dá sorte na hora certa.
A ideia.
Daqui a pouco você fala como é a ideia. Que a força esteja com todos nós.
Assim, problema do refil.
Muito bem, amigositos. Role playing game.
Não é reeducação de postura global?
Já foi.
Não, nunca foi, na verdade. Você veio depois.
É.
RPG, ele é um jogo de interpretação. Você cria o seu bonequinho, e aí aquele bonequinho é quem você vai interpretar. Ele surgiu em 1974, criação de dois doidos. Um deles se chama Gary Gygax e o outro é Dave Emerson, que eles lançaram um jogo chamado Dungeons and Dragons.
Olha aí, o clássico. Fantástico, adorava Dungeons and Dragons.
Ele, aparentemente, a ideia veio daqueles war games, pra quem não conhece, aqueles jogos que não são jogos de tabuleiro, são jogos de mesa.
De mapa, bota de mapa gigante.
De mapa, onde você põe o tanque, você tem de Segunda Guerra Mundial, tem de infantaria da Primeira Guerra Mundial. Heroclix é muito nisso.
É... Warhammer,
essas coisas são todas em cima disso aí.
Sabe todo o plano diabólico de algum vilão de época?
Isso,
que vai mostrar
aquele mapão
assim. Tem um mapa do negócio, ele fica botando os bonequinhos. Era isso.
Eles estão jogando Warhammer. É.
Então, daquilo ali surgiu uma ideia que não sabe, ainda ninguém ainda falou quem foi que teve a ideia mirabolante. Mas um dos dois, jogando um wargame desses, falou que ele tinha um castelo impenetrável.
A virgindade.
Pra ganhar o mapa ali que o cara tinha inventado, eles teriam que escolher 3 dos melhores guerreiros do exército dele pra entrar pelos esgotos no exército.
Ah, pra entrar pela dungeon.
E aí surgiu a ideia do Dungeons and Dragons. São personagens específicos, eu não tô falando que aqui eu tenho um batalhão de lanceiros, eu tenho um batalhão de cavalaria. Não é, ele deixou de ser aquela batalha campal de massa e virou cada um seu personagem.
O RPG se tornou muito popular, principalmente na década de 80, lá nos Estados Unidos, tanto que tá no ET e tá no Stranger Things.
Em 78 foi lançado o RuneQuest, que foi criado por Steve Perrin e ambientado no mundo mítico de Gloranta, criado por Greg Stanford.
Esse aí é do catiço.
É o primeiro Brother. Sistema D100.
O RuneQuest, eu joguei uma vez, pra nunca
faz
mais.
Faz muito tempo, cara.
É fantástico. Eu
nem lembro mais.
É incrível, mas é difícil demais, velho. É muito detalhe, é muita coisinha, e aí acaba sendo penoso jogar.
Mas a primeira aventura, ela é problemática porque você vai criar sua ficha. E aí você faz todos os cálculos matemáticos que você precisa de uma vez só. E aí acabou, nunca precisa mais. Você não precisa falar, ah, o que eu faço pra fazer tal coisa? Não, eu vou tentar fazer tal coisa. Joga o dado, acabou. Fez ou não fez?
É.
A dinâmica dele é bem diferente.
O do Star Wars também tem isso, Bicuzitos.
Só que a gente ainda tem que aprender a decifrar códigos. Que o Chachá nunca deu. Ele comprou um aplicativo pra render. E não adiantou.
E ainda assim, eu já tenho que mostrar pro Brunão.
O que deu aqui, ó.
Ele é mais liso depois que você faz a ficha de personagem.
É, eu sei que a gente jogou aquela única vez lá na casa do Mike.
Uhum.
E, cara, o Mike, ele criou uma história, Arthur. Eu sei que era eu, o Calaveira, o Baconzitos, éramos os jogadores.
Ah, sim.
E o Mike era o mestre.
Aquela aventura é massa, velho.
E aí a gente começou, tipo, a gente era, sei lá, uns camponeses.
Mas sempre começa assim.
E aí era, tipo, adoradores do demônio não sei o quê. E aí, de repente, velho, começou uma loucura de aparecer uns bichos, um negócio de dentro d'água e não sei o quê, e era o demônio e não era. E aí a gente, tipo, foi com pau e pedra pra cima do bicho. Eu sei que eu morri de uma forma mais louca possível. Na primeira aventura eu fui esquartejado.
Velho, são as aventuras.
Eu sei que eu saí de lá querendo tomar um banho.
As aventuras do Mike, elas são no nível de
adoração ao
fora
Satã.
Fora da caixinha, gigantesco. Porque o Mike...
Tem que botar o Coruja pra jogar com ele.
Não faça isso. Vai dar briga.
Não, vai dar bom.
Vai dar não.
O Mike, ele lê muito os contos de H.P. Lovecraft.
Aí já...
Ele lê muito
não,
contos
de terror.
Não, é só
nessa base, velho.
Ele faz as aventuras, velho, em cima de toda uma cultura
de
que
um lore de demônio, velho.
Adoradores do demônio e tal.
De dodói, velho.
É foda. É foda.
Dá um cagaço.
Mas você sai, você se caga todinho.
O Chachá...
Eu quero muito
eu
isso.
Eu não jogo. Ele ia muito se rasgar
ia
todinho,
ser massa,
véio.
Velho.
Cara, eu quero muito agora.
Me chamem que é pra saber que eu não vou aparecer, entendeu? Nesse dia aí.
A gente fala que é pra jogar Mario Kart, sei lá.
É, exato. Não, o Chachá jogando esse jogo ia ser muito incrível, velho.
E aí o que acontece? Esse sistema que eles fizeram do RuneQuest, que é o D100, ele é a base, até hoje, de vários RPGs, inclusive digitais.
Sim.
Ele é bem diferente do D&D, que o D&D ele tinha as habilidades, e aí você jogava, e tem o AC, aí você faz um monte de cálculo matemático muito doido, tá, não sei o quê, pra você chegar com o número que você tem que rolar.
Isso.
E aí tem hora que você tem que rolar pra cima, tem hora que você tem que rolar pra baixo, o D100 não. Você tem habilidade. Qual a sua habilidade? Nadar. Tá aqui, nadar. 32.
Pronto.
32 ou menos.
É isso.
E você fez ou não fez? Engoliu água ou nadou?
Era isso. E aí eu só tirava uns números merda no dado e tomei no cu. Foi isso, velho. Foi isso que aconteceu. Não, o jogo terminou eu esquartejado, o Baconzitos acho que sem uma perna.
Ah, tá bom. Ah! É.
E o Calaveira ensanguentado dos pés à cabeça.
Carrie estranha.
Carrie estranha.
Tava de Carrie, exato. Foi bizarro. Bizarro.
Muito bom. Em 1983, saiu o desenho animado Caverna do Dragão.
Puta, aí sim.
Que literalmente, no original, é Dungeons and Dragons.
Exatamente. Lembrando que já fizemos um episódio
sobre Caverna do Dragão.
Fazendo um live action nacional.
Ficou divertidão.
De bom. Caverna do Dragão, que ficou incrível. O link
tá no
post.
O pessoal gostou tanto que depois fez a propaganda da Renault.
Pois é, exatamente. Caraca, como sempre, a gente cria e o povo
vanguarda
bota no nosso
da parada,
cu.
É nóis.
É isso.
Não, a gente cria e o povo sabe capitalizar.
É isso.
Na mesma época, saíram outros gêneros de RPG, que saiu do medieval fantástico e foi pra super-heróis, que eram o Champions, o Mutantes e Malfeitores e Ícones. Saiu também os RPGs de ficção científica, um bem conhecido, Traveler, que era de exploração no espaço e tal. Cyberpunk 2020, que é foda também, que vai sair agora da Cyberpunk 2077, videogame.
Que é a continuação do RPG de mesa, né?
É o RPG de mesa atualizado pra hoje. Inclusive, o mesmo escritor do Cyberpunk 2020 é o cara que tá escrevendo.
Sim, sim.
E inclusive, a mesma empresa que faz The Witcher.
Sim, a CD Projekt Red.
Inclusive, eu já comprei tem tempo.
Inclusive, vai ter gameplay no canal da Twitch.
Exatamente, já se prepara. E saiu também o Shadowrun. Shadowrun é lisérgico fumado
Shadowrun
na maconha estragada.
Ficou famoso mesmo.
Porque Shadowrun, ele é D&D Cyberpunk. Tem orc, tem magia, tem o caralho a quatro, é doido.
Assim, existem os estilos de RPG, né? Tinha o medieval, que era o mais popular.
Sim, medieval fantástico.
Que é tipo o Senhor dos Anéis, por exemplo.
Não é tipo.
É baseado no Senhor dos Anéis.
Chupado do Senhor dos Anéis.
Só que eles mudaram algumas coisas. Não chamava Hobbit, chamava Halfling. Podia usar o Elfo, porque o Elfo é parte de um mito.
Da cultura
da
mesmo.
Da cultura nós. Celta, etc, Celta, né? Não.
Nessa época também saiu o Call of Cthulhu. E aí os de terrorzinho emo.
Ravenloft.
Vampira, Máscara.
Ravenloft.
Lobisomem, o Apocalipse. Oi.
Tu chegou a jogar algum desses, Bigonzitos?
Joguei essas porra tudo, velho.
Sério? Eu não consegui, não,
eu
cara.
Eu tenho um ódio até hoje, um ódio gigantesco até hoje da White Wolf por causa do sistema deles de estatística pra fazer as paradas.
Era muito emo pro meu gosto.
Não, a galeria que jogava era todos eminha. Você falou assim, não, velho, vamos jogar aqui, vamos matar todo mundo. Não, você tem que entrar e não sei o quê. E esse aí foi a galera de 83 que fez mó fuzuê.
Aí já tava mega popular e aí começou a aparecer de tudo jeito. É.
Em 86, um cara louco da cabeça e gênio também, chamado Steve Jackson, lançou o que ele chamou de GURPS.
Famosíssimo também.
Generic Unified Role Playing System. O GURPS, ele era um sistema base onde você conseguiria fazer qualquer tipo de RPG em cima. Ele vinha, lógico, com medieval fantástico. E aí você comprava o suplemento. Aí tinha o GURPS Heroes, aí você tinha o GURPS Cyberpunk, tinha o GURPS de tudo quanto era jeito. No final dos anos 90, aí veio a queda, que criou tanto RPG, mas tanto RPG, saturou o mercado, a galera já tinha impresso 50 mil cópias do AD&D.
Aí a galera foi pro Magic.
A galera foi pro Magic, foi pros jogos, pros baralhos, que surgiram também, voltaram para os tabuleiros e os RPGs de PC começaram a sair.
E especialmente os JRPGs, que começaram a crescer muito por conta disso.
Então o pessoal começou a jogar RPG digital.
Pois é.
E aí o impresso...
Eu mesmo conheci o RPG através dos JRPG.
Sim.
Com Chrono Trigger lá atrás, que até hoje é um jogo fantástico. O próprio Zelda, qualquer jogo do Zelda tem essa estrutura. Final Fantasy tem também. Cara, e tinha de tudo, cara. Um dos que eu mais joguei e achava divertidíssimo era um do Dragon Ball, que era tudo de japonês mesmo. Eu aprendi a jogar um negócio na loucura. E de Tenchimuyo, cara, que era divertido pra caramba. Porque é esse negócio de turno, você pega os personagens, aí você vai trocando, você cria o time e tal, e vai desenvolvendo a história.
Esse cara vai fazer isso, esse cara vai fazer aquilo, esse cara vai fazer o outro, eles vão trocando porrada.
E não adianta você pegar só os bichos gigantes, fortes, não vai adiantar bosta nenhuma, porque você não tem equilíbrio. Então, teve sempre essa estrutura. E o próprio Pokémon, que começou como... A história mesmo, Core, ali, é um É um RPG, tem uma história, você segue, você é um personagem, queria tal, não sei o quê. Mas aí ele já extrapolou pra botar outro tipo de mecânica, de batalha, de não sei o quê. Mas ainda assim funcionando, como turnos, ainda assim como...
O Pokémon, ele mistura o RPG, o JRPG, com os jogos de carta.
Exatamente.
E o Pokémon nada mais é do que uma cartinha ali que você tá botando pra trocar porrada com a outra, né?
Exato.
E aí, a TSR foi comprada pela Wizards of the Coast nos anos 90, e aí surgiu o D&D 3ª edição, e junto com isso surgiu também o novo D20 System, o D20 Basic. Eles simplificaram muita coisa do D&D, que era meio fumado nas paradas, mas surgiu também um videogame fantástico que se chama Neverwinter Nights. A galera que fez Neverwinter Nights era uma empresinha que quase faliu, botou toda a grana que tinha e pelos empréstimos que podia pra fazer e financiar esse jogo. Hoje foi comprada pela EA, mas é conhecida como BioWare. Os caras criaram uma coisa que eles chamaram de Aurora Toolset. Você jogava o joguinho do Neverwinter Nights, que era muito bom, muito legal, bem divertido de jogar, e depois eles lançaram o Toolset. Vinha junto com o joguinho. Você baixava, pá, não sei o que, e jogava. O Toolset permitia você criar não só mapas, mas como mundos completos e subir no seu servidorzinho, no seu computador, e seus amiguinhos jogarem. Esse joguinho, Neverwinter Nights, deu origem ao World of Warcraft.
Que hoje já foi pro caralho também, né? Ainda é popular, mas não tanto como já foi, né?
Só um calaveira joga aquela bosta.
Não, ainda tem gente
ele
jogando.
Ele e os desiludidos na vida que
ainda
jogam.
Não, tem gente muita, jogando,
tem
tanto
muita
que,
gente essa merda joga.
Tanto que estão trazendo pra CCXP a uma das pessoas lá da...
Da Blizzard.
Da Blizzard lá pra falar. Mas o RPG não vai acabar nunca, cara.
Não vai, porque RPG enquanto vai tiver nunca. Imaginação,
exato,
tem RPG.
Exatamente.
E o RPG, ele funciona em cima da imaginação.
É porque assim, a maioria das pessoas não entende. Quando você fala que vai jogar RPG, acha que realmente é só um... Muito
tomar
doido.
Cerveja, fumar maconha e ficar falando
e
merda.
E ficar jogando adorando o diabo. Lembra disso?
É, lógico. Nos anos 90 eu falava isso? Assim, eu vou falar que vou fazer altas merdas, vou saltar um banco. Quando vieram assim, não, porque eu jogo RPG. Foi o Demônio que falou pra eu fazer.
Exato. É sempre isso. Porque você pega um caso isolado de um povo doente, aí você fala que todo mundo é assim.
Rapaz, a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser.
Ah, sempre é assim, na verdade. Se isso vai vender...
É porque o
se
meu filhinho jamais faria isso, meu filhinho é perfeito, nada, foram as companhias.
Gente, o RPG no Brasil começou a chegar com essa galera que trouxe de fora os livros, nos livros em inglês e tal, não sei o quê.
E até porque as próprias artes, elas sempre foram muito... naquela estrutura de você pegar aqueles pergaminhos antigos e tal, você botar demônios, botar monstros, botar cavaleiros, botar anjos. E aí, nego, olha aquele negócio lá, sempre vai pegar a única página que interessa ela e manda pro caralho.
Você já leu o primeiro capítulo, primeiro parágrafo, primeiro capítulo de Vampiro à Máscara?
Não.
É uma carta do bicho que é o zumbi que cuida do vampiro, velho. Começa com um negócio assim, não, porque o meu mestre, não sei o que, papapá. Cara, se tu der isso na mão de um pai...
Doido alienado.
Você põe isso aí na mão de um pai que é extremamente religioso, velho.
Um
aquele
bitolado.
Livro é do capeta.
É
do demônio.
É verdade.
Esse livro aqui vai fazer meu filho matar. Ele tá falando aqui de rituais de não sei o que lá, velho. Acabou.
Mas vocês lembram quando o RPG chegou? Quando foi que vocês tiveram contato a primeira vez com o RPG?
Com essa estrutura mesmo foi com Zelda e Pokémon. Já era videogame mesmo.
Mas de então. Mesa, de mesa. Quando foi a primeira vez que você jogou RPG de mesa?
Cara, jogar mesmo? A gente.
Baconzitos.
Sigma, 1990 e...
Sigma meus bons.
Era, sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos de idade.
É, eu tava mais ou menos nessa mesma época.
Foi com GURPS, foi massa.
O meu foi AD&D.
Depois que eu fui pro AD&D, AD&D é muito melhor que GURPS. Me desculpem quem gosta de GURPS.
E a gente jogava Forgotten Realms.
Forgotten Realms é fantástico, maravilhoso. Um dos melhores mundos do RPG foi Forgotten Realms.
Forgotten Realms. Eu conheci
só
o RPG...
Só perde pra Glorantha.
Eu tava na 7ª série, 8ª série. E aí a gente tinha um grupinho lá dos nerds que jogavam e tal. E foi a primeira vez que eu meio que tive contato com essa parada e comecei a ficar maluco. E aí foi naquela época que a Estrela também resolveu apostar. E aí trouxe...
Os Hero Quest, os tabuleiros.
Exatamente, os tabuleiros. Aí teve o Dragon Quest, o Hero Quest e trouxeram aquela caixa clássica do D&D.
O Jota Quest.
E trouxeram aquela caixa vermelha clássica do D&D também. Aquela
bonitinha
o dragãozão.
Que vem, é...
né? O
que vinha os três livros.
Ela, tinha trazer, ela chegou a trazer o Dragon
chegou
Quest?
Chegou a trazer o Dragon Quest.
Sim. Massa,
que é o Fly.
Que Fly?
Dragon Quest é o Fly, é um anime Fly. É, a história toda baseada...
Não, acho que o nome era Dragon Quest, mas não era a mesma coisa.
Ah, tá.
É. Não, assim. Dragon Quest eu acho que é baseado no RuneQuest.
O jogo que você tá dizendo.
É. Ah, tá. É baseado no RPG.
Era tabuleiro.
Uhum.
Era, tipo, criação de papéis e tal, uhum. De roleplaying. Basicamente era isso. Era um dungeon e você tinha que entrar e fazer...
Era tipo...
Era mais fechadinho, já viu essa
era
história.
Era tipo um... Zombicide da vida.
É, sim, era tipo um Zombicide, é. Só que muito mais rudimentar.
Não, 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 muito mas... mais simples
é.
E tal.
É porque assim... É... Qual que é o ponto? Você falou assim, de jogar mesmo. Primeira vez que eu parei foi pra jogar. Uma vez eu joguei na internet com o pessoal, mas assim, muita moda caralha, com aquele. Que tem um site também que serve pra,
sim,
pra monitorar
tem sites que fazem,
e tal, fazer negócio.
Ao vivo,
né? Tá. Na verdade, não. Olha, agora que você falou que é verdade. Caraca, agora eu voltei mais ainda.
Olha o Ratatouille.
Eu joguei uma vez. Eu não lembro qual que era a mecânica nem nada, mas tinha uma época em. Sei lá, acho que era 99 ou 2000, e eu jogava pelo ICQ, eu encontrei um grupo em algum canal do Mirk, provavelmente, alguma coisa assim, que era uns caras que estavam montando uma história de Dragon Ball. Então você pegava personagens e tinha toda a matemática, você tinha também que fazer pra você habilitar as coisas e tal, não sei o que. Eu era o Bardock, que era o pai do Goku, o Saiyajin mesmo e tal, tanto que eu fiquei fã do personagem por causa disso. Porque aí eu fui atrás pra saber mais ou menos e tal. E era muito... Caralho, eu não lembrava disso, cara, isso é muito bom. E cara, sei lá, foram uns dois meses, assim, todo final de semana, sábado, assim, a gente pegava, juntava. Cara, e era uns cálculos chatos pra saber se eu ia conseguir fazer a parada. Eu nem lembro quem eram as pessoas, eu nunca vi na vida. Mas porra, foi do caralho, velho, porque eu me sentia muito aquele personagem, sacou?
Pois é, o meu foi 94, 95. Entre esses dois anos, foram os anos que eu mais joguei RPG na minha vida, porque era todo dia no intervalo e, às vezes, quando a gente matava a aula pra jogar RPG. Tinha um colega meu que morava perto da escola, aí tinha educação física na sexta-feira, os dois últimos horários.
Aí,
foda-se. Aí o que a gente fazia? Pulava o muro.
Fazia a quest de fugir?
Era, virava Dom Boscas. Fuga de Dom Boscas.
Tinha que tirar 20 pra poder pular o muro sem
exatamente, é. Aí a gente arrumava um jeito de fugir. Ou fugia pela parte do teatro, ou fugia pelos fundos, ou fugia pela piscina, ou fugia mesmo na cara dura, saindo pela porta da frente. De alguma forma a gente fugia do colégio na hora da aula de educação física. Ia pra casa desse meu colega, que era tipo, sei lá, 500 metros do colégio, sabe? No máximo.
É uma quadra, é 500 metros.
Não era nem isso. E aí a gente ia jogar RPG lá na casa dele, jogava duas horas lá de RPG, e aí, antes do meio-dia, eu voltava pra minha mãe vir me buscar. E, cara, foram assim por dois anos, sabe? E aí, nesse período, a gente jogou AD&D. Dentro do AD&D, era o Forgotten Realms, e tinha um outro.
Dragonlance.
Dragonlance, exatamente. A gente jogou pra caramba.
Dragonlance era massa. Porque Dragonlance, a galera montava nos dragão, velho.
Isso. Enfim, e aí nessa época o colégio, tipo, os meus amigos, assim, aí cada um começava a comprar um novo sistema. Aí teve um amigo que comprou o lobisomem,
sim,
outro que comprou o vampiro.
Porra, eu lembro que quando eu saía do colégio, a gente ia muito no shopping e tal, não sei o que, ali do Taguatinga Shopping, né? E tinha os livros, lá era um dos poucos lugares, acho que era a leitura de lá, tinha os livros do D&D, ainda era em inglês e tal. E cara, eu namorava tanto aqueles livros.
As primeiro ilustrações dos livros de D&D
eu sempre adorei esse tipo, estilo de arte, cara. Só que assim, era uma fortuna. Hoje
uma fortuna.
Já é caro, mas na época, pra mim então, era um negócio surreal.
Tipo, não, era caro.
Era
caro.
R$60 em 2001.
Os livros de D&D, eu lembro que os livros de D&D, quando saiu a terceira edição, eles eram coisa assim de R$100 e tantos.
É que convertendo pros valores de hoje,
foi a primeira vez que saiu em português.
O negócio era caro pra caramba.
E eu tenho um ódio da Dervir até hoje.
Ah, eu sei por quê já.
Por causa da dublagem.
É.
Não é tradução, eles faziam dublagem da BKS.
É, o problema deles é que eles não tinham, sei lá, eles...
Não, eles dublavam,
eles só
dublavam, pegavam o negócio e botavam a lista de spells. Porque assim, pro jogador normal, ele escreve na ficha, tem um Fireball, dá 3d6 de dano, não sei o que, pedir para
isso.
Pro GM, que tem que montar o monstro e pegar onde é que tá o monstro, ele tem assim, ele dá Fireball. Aí você vai ter que ir lá procurar o Fireball, o que faz? Em português, é bola de fogo.
Pois é.
Tu é bola de fogo e o calor
e aí
tá
você vai lá no B. tá no B?
Não, tá no F.
Não, ele tá no F do inglês.
No F do inglês.
Porque os spells estão traduzidos pro português,
mas
estão ordenados em inglês.
Caralho, aí
porque o tradutor que fez aquela bosta merece
morrer.
50 chibatadas por spell.
Eles traduziam em cima da diagramação do original. Ele não rediagramava.
Não, eu tocava foda-se, velho. E ainda pagava, ainda cobrava 140 conto a porra do livro.
Exatamente.
Caraca, que inferno.
Eu não me esqueço, velho. Eu queria tocar fogo nesses livros. Quando eu consegui importar os em inglês, eu falei, eu vou fazer uma fogueira e vou tacar fogo nessa bosta aqui. Mas eu pensei, não, mas aí eu posso deixar esses livros em português pros players.
É,
uma boa.
Pros jogadores, que aí eu fico com a cópia deles em inglês, a galera tem que tá, beleza.
O problema é nem traduzir, né, cara? O problema é que o cara não... Foda-se, certo? Eu traduzi, mas eu não vou mudar as páginas.
Traduziu uma moda caralha, velho. Tocou foda-se.
Não, ele botou no Google, ele botou no Google, sacou? Ele só botou traduzir,
foda-se. Não, o lance é esse. O lance é que eles traduziram.
E traduziram pra português de Portugal.
Eles não rediagramaram, não localizaram.
Não, e eles pegaram a tradução de Portugal.
Ah, bom, aí eu já não sei. Aí você já tá querendo demais da minha memória, Begonzitos.
Isso é um ódio que eu tenho, velho. Isso aí... É, o meu primeiro passo pro lado negro da força foi aí.
Pois é. Eu me lembro que Brasília começou a ter lojas especializadas nessa época.
Eu tenho um brother que tinha uma loja de RPG lá na 313 Norte, que era Central City. Ele vendia RPG e gibi.
Aprendi a jogar com a galera da escola,
uhum.
Que era a galera mais velha. E aí depois eu tinha uma outra galera que andava comigo, que era mais nova do que eu um pouco.
E aí você convenceu a galera
e
a jogar
contigo. E aí a gente comprou, eu ganhei o Dragon Quest, sei lá, não me lembro se era Dragon Quest, se era Hero Quest, que era.
Uhum.
Tipo, nesse eu era o mestre, aí tinha um molecada que jogava comigo e tal. Eu jogava de player no colégio, mas no final de semana com a galera eu jogava de mestre, sabe? Era maneiro.
Isso aí é uma coisa muito importante. Eu estou há 2 anos, 3 anos.
Estamos em busca de um novo mestre,
querendo,
né?
Querendo jogar com o player. E só com o mestre, velho, cansa. Porque ele veio de casa pra caramba.
Cansa tanto que às vezes dá até assim um ano entre uma aventura e outra,
é tipo,
né? Que é pra dar
é
aquela...
tipo gravar Game of Thrones,
sacou na época. Ah, mas esse último foi divertido, Beco. Você quase matou a gente, pô.
Foi divertido. Mas assim, o que rola? Qual é o dever de casa do mestre? Existem formas e formas de você tocar uma aventura. Pra quem tá começando, a gente recomenda utilizar aquela aventura que vem já no livro.
De sugestão.
Pra começar, pra você ir aprendendo e tal. E comprar até aventuras prontas. Elas não são ruins. Elas são muito bem feitinhas, com mapas, com tudo e tal, não sei o quê. Mas ele é meio que um trilhozão.
É.
Normalmente essas aventuras que você compra prontas, elas são uma sequência de fato. Você vai fazer isso aqui, aí se der ruim, você vai pra cá, se der bem, é quase um livro-jogo. E aí o GM vai apimentando em cima dessa parada. Então pra quem tá começando... muito bom. Teve uma aventura que a gente jogou com o Mike mestrando, que ele pegou uma aventura pronta do AD&D, que era The Quest for Undermountain, ou The Secret of Undermountain, uma parada assim. Velho, era uma dungeon gigantesca. E aí o Mike, como ele é um louco, perverso, filho da puta, ele pegava a parada e falava assim, ah não, aqui vai aparecer 4 kobolds, beleza, 40 kobolds. Ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou dar uma olhada pro lado aqui pra ver se tem alguma coisa na virada
flechada
da esquina.
Na cara.
Ah, faz um save versus death aí, ver se você não morreu. Como assim? Ah, 40 flechas dos cobalt, velho. Tava esperando.
O negócio é o seguinte, ele pegava aquele livrinho e botava assim. Normal, hard, go fuck yourself, né?
É tipo... não, mas assim...
Motherfucker mode.
Foi uma das melhores aventuras que a gente fez na vida. Foi ótimo, foi fantástico. Mas assim, voltando. Então, pra quem tá começando, usar essas aventuras é muito legal.
Eu vou te dizer, eu vou mais além, inclusive. Pra quem tá realmente começando, ir no livro-jogo é uma boa.
Sim.
Pra conhecer, pra tipo, não arrumou um grupo ainda e tal, não sabe como é que vai ser, compra um livro-jogo. Tem vários na internet, dá pra
assim,
você comprar.
Se você tá querendo começar a jogar RPG, acha um grupo. A maioria das cidades tem um grupo no Facebook de RPG. Aqui em Brasília tem a galera do D30 que faz os eventos.
Isso é legal. Aí galera
você vai,
de Brasília.
Conhece gente.
Vai no evento do
D30. Consegue um grupo, arruma ali um grupo, conhece pessoas, arruma um grupo e fala assim: pô, cara, eu quero jogar. E aí você entra nesse grupo, vai conhecendo pessoas e tal. Tem a galera também do AC/DC, a galera de Águas Claras que se reúne toda segunda-feira, eles fazem coisa, toda semana tem evento pra galera jogar tabuleiro, pra jogar RPG, pra jogar um monte de coisa.
Inclusive, aproveitando aí a iniciativa aqui, estaremos no dia 15 de dezembro no evento deles aí, que vai rolar, e a gente depois fala mais sobre isso.
A gente
isso.
Dá mais informações um pouquinho mais pra frente.
Isso, mais pra frente no CO2 a gente vai falar
sobre isso. Se você é de Brasília, já fica ligado, dia 15 de dezembro tem evento
Uhum.
lá do AC/DC e a gente vai estar envolvido.
E aí, o que que rola? Você acha esses grupos aí e começa a jogar como jogador. E se te interessar, você pode virar mestre. É uma coisa muito legal de se fazer, é bastante cansativo.
É, o mestre, ele tem um assim...
trampo.
Um trampo grande. É, dá pra se divertir como mestre? Claro que dá.
É uma diversão fantástica. Quando tudo funciona e todo mundo...
colabora?
Não é nem que todo mundo colabora, mas que todo mundo se diverte.
Isso.
Porque, assim, é aquilo que eu tô falando. Quando você tá começando, você faz as aventuras meio que no trilho. Você tem um trilho ali e o vagão não sai daquele trilho. Você tem que seguir aquilo ali. Muito parecido com os RPGs de computador. Você só tem opção. Você vai salvar o monstro ou você vai matar a princesa, né? Então você só tem essas duas opções.
Isso é bem conzito.
Já quando você vai ganhando um pouquinho mais de experiência, você vai criando campanhas. São série de eventos que vão acontecer, que no final desses eventos você vai chegar num ponto de reviravolta maior. Você sabe que tem que acontecer, sei lá, deixa eu pegar uma aventura de RuneQuest que eu fiz há muito tempo atrás. O pessoal começa adolescente, aí a primeira missão deles é cuidar do gado, aí a segunda missão é roubar cavalo da vila vizinha, aí depois aparece um evento fantástico que pode acontecer a qualquer momento, mas... é, Estrela Cadente. E aí vai. E essas coisas vão desencadeando uma a outra até eles chegarem no ponto que, ah, beleza, agora vocês já são adultos, vocês já têm o cavalo que vocês roubaram, então vão pro festival na cidade tal. E vocês vão fazer a crisma de vocês, entre aspas, né? Então a série de eventos que você vai planejando, que eles vão acontecer. Quando eles vão acontecer, depende da galera. Se o pessoal demorar muito pra fazer uma coisa, demorou. Vai ter uma viagem, beleza. Na meio dessa viagem, a gente tem... coisas aleatórias que acontecem. Então você vai montando uma narrativa em cima do que os jogadores fazem. Então quando você dá mais liberdade, acontece aquele negócio. Ah, não, vamos aqui ficar com os rebeldes em Hoth. Não, filha da puta, não, vamos lá tocar fogo no cassino. Beleza, vamos lá tocar fogo no cassino. Eu tinha aventura pronta? Não, mas eu sabia onde é que tinha um cassino, sabia onde é que tinha as coisas, sabia o que eu podia colocar. Eu fui ali puxando um monte de coisa que eu já tinha anotado pra montar aquela aventura ali na hora. E aí você tem que ter essa flexibilidade.
Eu acho que assim, o mestre, ele tem que ter...
se vira nos 30.
Se vira nos 30, exatamente. Uhum. Porque os jogadores, eles podem... de repente o mestre tá querendo fazer aquela aventurinha no trilho ali e o jogador fala, não, a gente decidiu que a gente não vai e a gente vai pra outra cidade.
O jogador coruja?
O jogador coruja é o mais imprevisível.
A gente decidiu que hoje a gente não vai salvar a galáxia. Isso. Hoje a gente vai...
roubar o puteiro.
Pra Tatooine...
isso.
Tomar sol.
Exatamente.
É isso que a gente quer fazer. Aí beleza, vamos pra Tatooine. E aí uma coisa que eu aprendi com o Michael. Ele criava não só a aventura completa, ou a campanha completa, as coisas que tem que acontecer, mas ele criava... não era... ele não preparava uma tarde de jogo. Isso aqui vai acontecer, depois isso aqui... Não, ele criava o que ele chamava de nuggets. De pedacinhos de aventura. Então tem, o Bounty Hunter. Esse cara vai aparecer aqui. Então deixa ele separado aqui, ele já tá pronto e tal. Tá no meu livrinho, já sei como é que vai funcionar. Esse aqui pode acontecer. Aí tem outro assim, não, esse aqui tem que acontecer. Então vai aparecer os inquisitores, vão aparecer com os Stormtroopers. Eles vão chegar aqui e vão dar dura na galera. Isso vai acontecer. Independente de onde vocês forem, vai acontecer. Porque esse aqui é a parada obrigatória. E aí, se o pessoal for pra Tatooine, beleza, eu tenho aqui os Tusken Raiders, eu tenho aqui os Stormtroopers, aqui eu tenho aqui uns Bounty Hunters que podem aparecer. Você vai preparando coisinhas, pedra pra jogar no caminho da galera.
É, tanto que essa última mesmo, a gente tinha uns dias parado numa estação, e eu resolvi que eu queria ir atrás de um conhecimento que não dava, e Bicozito desenvolveu o pior lugar do universo pra eu poder achar isso. Mas se a gente ainda decidisse ir pra lá que...
podia ir?
Podia ir, a gente ia dar um jeito de se fuder lá, mas ele ia botar aqueles... mesma coisa que aconteceu em outro terreno.
É aquele negócio, né? Você tem que preparar acontecimentos que não dependam da localização e nem do tempo. Isso leva um pouquinho de tempo e prática pra você aprender a conseguir fazer essas coisas. Por isso que pra ser um bom mestre você tem que jogar bastante.
E tem que se dedicar a... fazer a aventura, preparar a aventura.
Cara, uma das coisas que me deixa mais satisfeito na aventura é quando ela termina com todo mundo gritando, falando, caralho, ganhamos, fudeu, que nem rolou domingo.
Isso.
Sacou? Isso aí é a satisfação. Porque a aventura, não vou falar aventura, mas o dia de jogo, ele tem que começar. Ele começa devagar, porque o pessoal tá chegando, vai começando, tá, não sei o que, papapá. Mas ele tem que subir a energia, chegar no ápice, e aí tem que dar uma merda. Ele tem que fazer desenho da Disney. Faça os rirem, faça os chorarem, faça os rirem.
É, tanto que, cara, eu supostamente já já tava morto, cara, eu gritei junto com todo mundo quando a gente conseguiu derrotar os filhos da puta que tava querendo matar todo mundo.
Exatamente. Véio. E é obrigação, por mais que muita gente vai discordar de mim agora, mas é uma forma de mestrar. É obrigação do mestre ser o vilão do James Bond. Ele vai tentar de tudo quanto é forma matar o James Bond. Mas lá no finalzinho, o James Bond foge. Que essa excitação faz a galera ter aquele pico de adrenalina, ter a euforia de caralho, a gente conseguiu, a gente fez o impossível, a gente olhou na cara do dragão, saiu correndo e sobreviveu só com a bunda quente. Ninguém morreu derretido. Sacou? Isso você consegue fazer de formas diferentes. Às vezes você pesa a mão demais.
Alguém fica sem perna, outro fica cego.
Isso aí faz parte. Desculpa. Desculpa, mas isso aí faz parte.
Não, eu achei bom. Rapaz, por tanto de coisa que eu podia ter acontecido comigo, perder uma perna foi a melhor
então,
delas.
Eu prefiro quando há consequências. Sim. Do que quando não há.
Exatamente.
Ah, porque senão fica
numa
aventura,
sempre foda. Senão é sempre a mesma coisa.
É importante neguinho se fuder.
Isso.
É importante o pessoal sair com história pra contar.
Exatamente. Oh,
a própria situação, quando começou a acontecer a parte mais problemática da aventura, eu pedi pra você descrever exatamente onde a gente tava e como era todo lugar, porque sim, eu tinha uma parada em mente, mas se eu executasse ela naquele primeiro momento, eu matava todo mundo.
Ia dar merda.
Você falou, pode acontecer isso. Eu falei, mano, vai morrer geral? Então eu vou mudar minha abordagem. E aí, o que que acontece? O Rodrigo, o Mauês, ia morrer, e a minha reação fez ele não fazer aquilo, porque ele não tinha pensado exatamente no que eu tinha perguntado lá no início, e se ele tivesse feito aquilo, podia também ter matado todo mundo. Então, assim, aí ele ficou puto, porque ele ia se sacrificar, mas eu não podia deixar... Meu personagem, ele não tem esse perfil, ele não pode deixar uhum. Ele tem essa lealdade, essa fé nos caras. Então, eu fui pra morrer, porque, cara, eu tava, o quê? 5 de HP naquele
alguma
momento
coisa
lá.
Assim.
E eu fui bater de frente com uma inquisidora, sacou? Que já tava com sangue no olho. Eu falei, mano, foda-se. Então, assim, ele deixou de morrer porque ele tinha aceitado isso. Uhum. E eu fui pra morrer. Então, assim, tava todo mundo nessa de anime. Vamos colocar assim, aquele negócio Cavaleiro do Zodíaco.
Eu vou me sacrificar. Não, eu vou me sacrificar. Não, eu vou me sacrificar.
Aí o Bruno, porra, o que eu posso fazer agora? Ah, é melhor você explanar o cara. Aí o Bruno me ajudou lá atrás, o Chachá me ajudou e podia ter ajudado. Cara, virou um embrólio ali inacreditável, sacou? E isso que é legal, porque assim, tem o próprio Brunão falou, cara, a primeira coisa que ele falou, porque assim, a primeira reação foi a minha no negócio. Sim. O Brunão falou, porra, se entrega e tal, não sei o que. Eu falei, foda-se, eu vou pra cima, eu vou mirar nos caras, sacou? Aí o Brunão ficou puto, caralho, velho, não. Aí
é todo porque mundo eu tinha... porque cada um pensou na sua estratégia, né? A minha era
fuder com
rebelde,
todo mundo.
Foda-se. Eu ia dedar, mas ia dedar bonito, velho. Mas a minha ideia era outra, era tipo fazer fazer uma de Lando.
Deixa eu só abrir um parênteses aqui pra quem não estava na aventura. Estavam todos os nossos grandes aventureiros.
Nobres aventureiros.
Os nossos nobres aventureiros.
Dentro de uma armadilha. It's a trap.
É, nós estávamos numa arapuca. Estavam num espaçoporto, num docking bay, tinham pousado num docking bay igualzinho da Millennium Falcon lá em Tatooine e iam fazer serviços de lanternagem, pintura e trocar as placas, mudar o número de chassi, remarcar o motor e tal. Isso aí ia levar tempo. Nick, eles foram sair, eles avistaram alguns Stormtroopers no espaçoporto e ficaram algumas horas deliberando o que que eles iam fazer.
Admito que eu tava tentando tirar informação de alguém que não devia.
Pois é.
E
admito
aí,
que eu também demorei pra tomar uma decisão.
E aí, o que aconteceu? Se Maomé não vai na montanha, a montanha vai até Maomé. E aí, os Stormtroopers chegaram, todo mundo. E
não era só Stormtrooper,
né? Não era só um Stormtrooperzinho.
Eles eram 26...
26, eu lembro.
26 Purge Troopers.
24 Purge Troopers. Que são os caras que são...
Stormtroopers caçadores de Jedi.
É, o Stormtrooper do inferno.
Armado pra matar Jedi.
A elite dos troopers, é isso?
É, e dois inquisitores.
Inquisitores, pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, por exemplo, o Rebels, que foram onde eles surgiram.
Aparecem bastante. Eles são Force Users, que são treinados pelo Darth Vader pra caçar...
Pra caçar os Jedi remanescentes do expurgo. São caras que usam sabre de luz, que usam a força, mas eles não chegam a ser Sith.
Não chegam, né? A ser Sith, eles não têm todo o conhecimento que o Vader tem.
Nem toda a força que o Vader tem.
Porque assim, é criado pra fazer um propósito, joga três desse contra um, morre um, morre o Jedi, beleza, acabou, foda-se.
Pra quem quiser correr atrás, imediatamente pra se descobrir o que é um inquisidor, é a série Rebels. Se você não quiser ir na série Rebels, quiser ir em outra fonte, eu recomendo os quadrinhos do Darth Vader.
Sim.
Porque ele tem exatamente uma relação com esses...
Ou você vai lá na Wikipedia...
É isso que eu ia falar, joga no Google. Também, bota, pode ser.
Cara, a Wikipedia é mais foda do que o site do Star Wars.
É verdade.
A Wikipedia é extremamente completa. Ao ponto de você procurar o planeta nela e ele fala assim, ah, quadrante D9 é no mapa que tá no livro do RPG do Star Wars. E aí, eu botei os bichos pra tocar porrada com os nossos Kigidos... Aventureiros.
A gente pode falar um pouco sobre como tem sido a nossa aventura desde Sim. então, né?
É, cês, contem vocês.
O grupo começou com eu, que era o piloto, o Mike, o Calaveira, o Miote, meu filho, Felipe, e o Arthur, sobrinho do Baconzitos.
Porque o Coruja foi uma imediatamente antes de eu entrar, né?
É, só foi naquela e depois uma depois.
Ou seja, só joga quando eu não tô.
É, exato. Então o grupo era esse, e aí a aventura começou, a gente era prisioneiros de um hut, né, de um tipo um Jabba, e aí a gente fugia, caía numa arena, brigava e tal, não sei o quê. No final das contas, a gente roubou uma nave lá e pronto. Essa foi a primeira aventura.
O Banta... Manco.
O Banta Manco. Aí, a próxima aventura era trocar o chassi do Banta Manco, dar uma recalchutada nele.
E aí virar o Banta Coxo.
E aí virou o Banta Coxo, que a gente trocou o nome dele pra não ser perseguido pela galera do Hutt lá, que a gente não matou o Hutt. A gente só fugiu. E aí, depois apareceram os novos nobres aventureiros. Que o Chachá era o tipo Clint Eastwood e o Arthur era tipo um...
Eu sou um Bounty Hunter.
Isso. Aí entrou o Malwais, que é um da raça do Kit Fisto, né?
Acho que é Nautilan.
É, Twi'lek.
Não, Twi'lek
sou eu. Twi'lek é o, ah, é, o Arthur.
O Jaime. Ele é as primas.
E entrou o George, que é daquela raça
que ele
dos...
é um Botan.
Dos Botans.
É uma chinchila.
Exatamente, é o cachorrinho.
Ah, teve o Bunda também.
E teve... O Bunda não, o Bunda ele assumiu o papel que era o do Felipe, meu filho.
Ah, é mesmo, é mesmo.
Ele pegou o personagem, jogar beleza e tal, porque... jogou algumas vezes.
É, o Felipe tinha que estudar nos domingos, aí... Tipo, é. Não foi um dia, aí desistiu.
Ah, normal também, cara.
É.
É moleque também, né?
Exato.
E assim, basicamente é um grupo todo desordenado, de malandro e diz... Como é que fala?
Mercenários.
Mercenários. É, não sou mercenário.
A gente começou como mercenário.
É, o meu personagem mesmo, ele tem uma curva de caráter muito bizarra, porque assim, ele é um hunter, mas que ele tem uma fé muito grande na força. Ele meio que foi indo pro lado de querer ser um Jedi, de ter mais essa aproximação com a força.
É, porque o que aconteceu? Em um determinado momento, a gente se envolveu com os rebeldes.
Sim, e puta, foi foda, cara.
Quando eu falo do arco da campanha...
Desculpa, quando a gente conheceu a Leia, cara, eu fiquei verdadeiramente emocionado. O Bruno tava do meu lado. Eu fiquei muito. Eu falei, caralho, velho, eu chego a dar uma marejadinha no olho. Eu falei, porra, não acredito. Eu realmente entrei naquele momento ali na história, cara.
E essa que é a viagem. Aquilo quando eu falo, qual que é a campanha? A campanha é o arco maior. Que é o que fala, pô, os caras vão começar aqui, tudo fodido, tá, não sei o quê. Aí eles vão começar a trabalhar com os caras, ou eles vão com os piratas, ou eles vão com os contrabandistas. São as opções que tem. E aí com o tempo, tá, não sei o quê. Se eles forem com os piratas, pode ser que eles vão pro lado do Império. Se eles forem com os smugglers, eles vão pros rebeldes. Então esse é entre o episódio 4 e o 5, pô, então a galera tá movendo pra Hoth. Então a gente tem que fazer... Então você vai meio que sabendo qual o norte que você vai,
ali,
entendeu?
Onde a gente tá indo, fluxo.
E a ideia era o fim do primeiro arco ser a fuga de Hoth, o começo do episódio 5. E aí, o começo do próximo arco já é entre o episódio 5 e o 6.
Então, assim, agora a gente tá meio que full rebeldes, né?
É, a gente comprou...
Assim, agora também não dá nem mais pra fugir não, dessa merda.
É, ou a gente fica como rebelde ou a gente morre.
Não, agora não dá mais, né?
Até porque tem um prêmio na cabeça de todo mundo ali, né?
Porra,
não dá pra gente chegar no
prêmio pra caralho.
Mas assim, do Império, deixa eu, né, ficar com
mas
vocês.
Mas assim,
aí.
Qual que é a viagem? Que vocês têm um prêmio na cabeça de vocês? Porque vocês fizeram um monte de merda no mundo, né?
Nada de merda,
gente. Não, não, não. Assim, talvez a gente tenha exagerado algumas vezes, tipo, explodindo aquela base inteira. Porque meu propósito naquele dia era só destruir tudo. Todos os planos que eu tinha, bem coisas travava, aí eu falei, agora vai. Foi engraçado, porque eu fiquei muito frustrado, porque eu já tinha pensado nisso, assim, vou jogar um carro, aí eu pensei, não, é porque tem um muro. Eu falei, ah, pô.
Mas a gente descreve, a gente desenha, a gente fala,
não, tem você um não tinha dito assim, esse negócio nessa hora, tanto que o Mike
tava
tinha
desenhado.
O Mike tinha entrado na minha, cara, ele falou assim, não, vamos, eu vou de outro.
O Mike tava amarradão, velho. O Mike subiu no carro,
cara,
velho.
Cara, a gente quase morre, velho, pra fazer isso, a gente tem que ficar vivo. Aí depois, na hora que a gente já tinha resolvido tudo, eu falei, eu vou destruir essa porra inteira agora. Você entendeu? O Brunão também, o capitão, quando ele resolveu, a gente resolveu mandar um cara pra uma supernova.
Essa foi a mais incrível, velho.
Vamos fazer.
Essa foi a mais incrível que eu já fiz no RPG.
Vamos fazer a ficha criminal de vocês.
E lá vem. Eu comecei roubando uma moto pra fugir pra dentro da nave. E a gente quase morre porque o Xaxá nunca sabia pilotar aquela porra.
Vocês furtaram uma nave. Okay. Vocês assassinaram um Bounty Hunter pra roubar a nave dele.
Ah, é.
Mataram outro Bounty Hunter, que vocês pegaram a Black & Decker depois.
Foi boa. Foi boa.
O que mais?
A gente foi matar o cara que era o meu desafeto.
Ah, vocês invadiram um hangar, tipo da Receita Federal do Império, pra resgatar carga e explodiram tudo na hora que vocês estavam saindo.
E deixamos essa carga pros rebeldes pegarem.
Não, vocês venderam.
A gente vendeu.
Que foi a vez que vocês ganharam grana pra caralho, que vocês pegaram.
Foi quando a gente fez o...
Verdade.
Aí depois...
Ah, lembrando em retrospecto agora, eu lembrei porque que os caras começaram a ficar com raiva da
gente. Aí depois... nesse tempo todo, vocês estão matando Stormtrooper a torto direito.
Ah, mas também, né?
Fala pra vocês aí. Depois foram em um espaçoporto e vocês explodiram um hangar e meio desse espaçoporto enquanto vocês roubavam outra nave que era a Demi-Rola.
É. O Xaxá tratava mal ela, mas até que a gente foi sobrevivendo.
Vocês também...
Eu aprendi a pilotar nela.
Roubaram uma nave do Império.
Ah, verdade. Teve essa, né?
E tudo isso aí tem gravação, tá? Câmera de segurança. Tem gravação.
A gente, assim, vamos combinar que a gente nunca foi muito discreto nessa porra disso.
Vocês também são conhecidos por ter associação com Jedi conhecidos. Cara, isso é só a lista, assim, tipo...
A ficha corrida.
A gente gravou um vídeo xingando o Imperador e mandou na...
Então, foi essa, gente.
Não, essa foi incrível.
Essa foi fantástica. Essa, admito, foi uma foda.
Cara, que foi o seguinte, o cara era meu desafeto, não era?
Sim. Quando você cria a ficha de personagem do Star Wars, quando é do Edge of the Empire, você pode ter várias motivações. A do Brunão tinha uma de vingança.
Era uma vingança contra um desafeto que tinha matado minha família. Uma merda dessa.
Uma merda, tá, não sei o quê. Não lembro direito.
E aí eu sugeri pra galera, eu quero ir lá pegar o cara. E a galera comprou a minha ideia. Beleza, vamos lá pegar o cara. Aí nós fomos atrás do cara e tal, um rolo do caralho pra pegar o cara e tal, quase morremos. No final dos contos, prendemos o cara, levamos pra nave dele, sei lá. O Arthur, ele hackeou a parada lá.
Ah, verdade. Ele fez um, como é que é o nome? Deepfake.
Fez um deepfake do cara... Falando uma merda lá do pau no cu do Imperador, não sei o quê.
Ai, mesmo.
Mandou pra geral.
Isso.
E na sequência, programou a nave do cara, com o cara dentro,
pra ir
pra se jogar no sol.
Foi no sol?
Foi no...
Ah, verdade, foi na supernova que a gente quase morreu, porque a gente foi lá, lembra? A gente conseguiu fugir. E detalhe, com o gás L lá dentro.
Pelo faração.
Essa foi a cereja.
Aí foi no pau do cu do Imperador.
Cara, que ideia fantástica.
Foi boa esse dia, foi legal.
Foi muito incrível.
A gente matou uma Sif, né, aquela vez.
Inquisitora.
Inquisitora,
é. Não tem Sif, né, se eu não me engano.
Não, é porque eu
realmente... Só tem dois.
Só o Imperador
e o Imperador e o Vader. Verdade. Ah, teve vez também que a gente... Esse foi do Bounty Hunter que apareceu o primeiro Inquisidor. Na primeira reação, todo mundo. Ah, vamos tentar sobreviver. Na hora que eu olho pra trás, o Bruno tá lá na entrada da caverna.
Eu fui o primeiro
já
a correr.
Correndo, velho.
Não, tirando as vezes, todas as vezes que a gente fugiu na aventura. Senão a gente não estaria vivo pra contar a história.
Mas, gente, fugir ganha XP também, tá? Só
pra avisar.
Depois que alguém tomou banho e ganhou XP, foda-se.
Ah, essa foi a mais incrível.
Não atrapalhou ninguém.
Primeira aventura do Xaxá.
O primeiro momento na porra do negócio.
Ele entrou no grupo, aí falou: Xaxá, o que você vai fazer?
Ah, eu vou tomar um banho.
Foi tomar um banho.
Porque ganhei XP. Pariu.
E ganhou XP por causa disso.
Mas com isso,
é bom a gente contextualizar, porque tava todo mundo...
Todas as posições da nave estavam ocupadas.
Fora isso.
A torreta estava ocupada, a torreta de baixo estava ocupada, piloto, copiloto, sensores, radar, não sei o que, estava tudo ocupado. Aí o Xaxá falou:
Tem banheiro aqui?
Tem. Eu vou tomar um banho.
Fora isso, estava todo mundo olhando torto para mim e pro Arthur. Porque...
Eram os novatos.
Eram os novatos.
Não, é fora que eu tive que conversar pra... Assim, o personagem do Xaxá era pra ser o cara que se comunicava. Só que o Xaxá, ele não consegue. Ele não tem essa skill na vida real.
É.
E o meu personagem, que era pra ficar calado, teve que argumentar. Aí eu fui... Caralho, o que eu posso fazer aqui por vocês e tal, não sei o quê? Não, fica aí pra resolver. Cuida ali, porque acho que a gente tava com...
Tava com prisioneiro.
Prisioneiro. Aí eu fui lá. Eu falei, não, pode deixar que eu fico. Foi meio loucura vocês também terem deixado já de cara. Mas enfim, não tinha muito o que fazer. Aí o Xaxá, então vou tomar um banho. Eu falei, como assim, cara? Mó trampo a gente entrar nessa merda aqui, agora eu vou tomar banho.
Falei, não, e eu lembro que antes disso, né, a gente tava todo mundo num bar, sei lá o que que era. E aí eu fui falar com os caras pra deixar a gente entrar no grupo, né?
Nossa, cara, foi muito ruim aquilo.
E eu... Então, queria saber, né?
Vocês, como é que você vai?
Novos cavaleiros, né? Se assim, daria, né? Se der. Se
não quero incomodar, veja bem.
Eu e meu amigo aqui, né? Eu lembro que o Mike não queria.
É lógico,
ele falou
cara.
Assim, não, por mim esses merda não vai entrar no grupo, não.
Porque o Mike...
Que é muito
o
bom.
Mike, o Mike... Depois que eu...
É, não, é porque ele, o Mike, ele é o melhor jogador de RPG que eu já vi na minha vida.
Ele faz o roleplay.
Porque ele faz o roleplay no 12. O roleplay dele é no 12, porque ele esquece que ele é o Mike.
Exato.
Durante a partida.
Ele entra no bonequinho e vai.
Quando eu comprei a loucura do meu personagem, foi exatamente essa hora que o Mike entrou e a gente já tinha esquecido muita missão. Porque vocês iam fazer ela, a gente só queria destruir a porra da base. O nosso foco foi... Exclusivamente é esse, cara.
Ah, me lembro, teve uma vez que a gente foi, parou num bar, num puteiro, sei lá o que que era.
Ah, foi naquele planeta lá, você foi
com
a sua capa.
E aí eu enchi a cara.
Ih, verdade, foi ano passado.
Fiquei bebaço,
dei vexame. Puta, foi mó merda.
Todo mundo transou nesse aí.
Não.
Sei lá. Esse aí, todo mundo transou.
Todo mundo não, eu não posso. Por causa do meu personagem.
Não, mas só que aí
quem
ele...
Quem não transou, saiu com o mundo doendo.
Eita aí.
Só que aí ele perdeu um dado, lembra? A gente jogou o dado lá e se deixou seduzir. Teve isso.
Não
teve.
Isso é realmente
teve,
mesmo.
Verdade.
Todo mundo transou.
Sua tromba de Twi'lek ficou dura.
Ih, rapaz, os dois lados foi toim.
É, pois é. E aí, na última aventura, estávamos cercados por dois inquisidores e 24 Purge Troopers.
Primeiro chegaram os Troopers. E aí, na hora que eu falei, ah, peraí, 1, 2, 3, quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, então tá, vezes, não, são 24 Purge Troopers.
Pronto, nessa hora, o meu plano era falar, galera, foge. A minha ideia era Lando.
A ideia do Brunão era Jar Jar Binks, episódio 1. I give up.
A minha ideia não era essa, na verdade. A minha ideia era Lando. Qual era a ideia de Lando? Era...
Pagar de escroto pra...
Pagar geral. De escroto, exatamente.
Era caguetar todo mundo, descobrir o cu e ir embora.
Eu ia caguetar, mas ia caguetar na mentira. Entendeu? Ia caguetar até o momento que eu conseguisse me safar.
Sim,
entendeu?
Ia caguetar pra tentar fugir.
Exato.
Aí, pô, Lando.
Que é Lando, exatamente. É o que eu ia fazer.
É Lando que se aprende.
Que pariu.
E aí, os caras não me deixaram, porque o Arthur é o primeiro a ir pra porrada já. Aí eu... Ah, foda-se. Porra, então, né, velho?
Que, cara? Eu sou...
Então
eu
vou pro cacete. Mas me deu vontade de levantar as mãos e falar assim, eu sei a localização da base rebelde.
Tu tomava muito tiro nessa hora, cara.
Não tomava, não.
Aí, ó.
Viu? Tomava, não.
Viu?
Quem se entregou, sobrevive. O resto morre.
Tá vendo?
É, mas aí é que eu falo.
Pois é. Por que eu não me entreguei? Por que eu não me entreguei? Porque vocês não... eu sabia que vocês não iam fugir.
Eu falei, não,
mesmo, não. Não vou fazer isso com
aí,
os caras.
Olha a matemática por trás da parada toda. Por que que apareceu tanto Stormtrooper?
Porque a gente já tá num nível mais alto, né,
meu? E Deus, vocês estão cheios de Thermodetonator, que eu li nas fichas. Não sei quem tem 3, o outro
falar
tem 2.
Nisso,
agora eu só tenho uma.
Eu dei uma vacilada, que eu não comprei outro. Eu tava só com um. Eu falei, caralho, eu tenho que dizer.
Aí a primeira coisa que aconteceu, joga o Thermodetonator no Stormtroopers. Aí a primeira matou 1.
Ufa.
A segunda matou 15.
Essa foi minha.
Aí tipo... Beleza, tô.
Não, matou, tirando. Não, matou uns 2, matou uns 3, eu acho.
Não, a primeira matou 1.
Foi só 1?
A primeira matou 1.
Peito, mas não pegou na galera ao redor.
Porque não fez o blast.
Ah, verdade, verdade.
Aí a outra eu falei, ah, pra fazer o blast, vou usar um pouquinho da força. Aí usei a força pra jogar mais perto dos caras.
Ah, fora. Teve as horas do ping-pong da força ali que foi foda, velho.
Aquela hora também. Caraca, foi massa.
Foi épico aquilo ali, velho.
É, o cara pega o negócio, joga em cima do outro, o outro fala, não, peraí, toma de volta.
Foi o ping-pong da força,
foi
realmente,
ping-pong aquilo ali. Com um termodetonator, jogou na cabeça da mulher, a mulher empurrou pra longe, Brunão empurra de volta.
Eu fiquei puto, porque na hora que eu tava lá em cima, me passou na cabeça, só depois, eu falei, puta, eu podia tentar dar a cheirada naquela merda, velho.
Foi muito rápido.
Ah, mas, né, vai aqui.
Podia tentar, podia tentar. Você, RPG normal, de papel e lápis, você pode tentar tudo. Não significa que você vai conseguir, mas você pode tentar tudo.
É, o que eu acho mais legal do RPG do Star Wars é o sistema dos dados.
Sim.
Sim.
É muito melhor do que ficar fazendo continha.
Assim, depois que você pega a manha de entender e interpretar
aquilo... Porque assim, a parte dos dados é... Conseguiu, ou não conseguiu.
Ou quanto aquilo vai influenciar no que aconteceu.
Conseguiu com vantagem ou não, ou conseguiu com desvantagem.
Ou, como a gente diz, consegui muito.
É. Não conseguiu com vantagem ou não conseguiu com desvantagem.
E o famoso critou.
E o critou, que critou é o mais incrível de sempre.
Tem o desespero também, que é o inverso do crítico.
Que é ou errar tudo, né?
Aí deu ruim mesmo.
É o cair de cu no
olhando
no lightsaber.
Pro lápis, exatamente. O lightsaber acendeu na minha bunda.
Isso, sabe de cuis.
É, sabe de cuis.
Eu achei muito legal esse sistema, porque é diferente do sistema da White Wolf, que você também vai adicionando dadinhos. Cara, tem hora ali que o pessoal tá jogando o quê? 18 dados na brincadeira.
Caraca, sinistro.
Mas qual que é a viagem? Os dados que você tem que são de skill, eles não dão erro.
Isso.
Ou eles dão acerto, ou eles dão vantagem, ou eles não dão nada.
Isso.
Os que são um pouquinho melhorzinhos, eles dão crítico, acerto ou nada. E os dados de dificuldade, eles dão erro crítico, desvantagem ou nada.
Fora isso, ainda tem os dados da força que você tem influência ali.
Só que sim, eles não somam pra influenciar ali.
Eles têm influência nos acontecimentos, eles não determinam exatamente as coisas ali que vão acontecer.
Ele determina o resultado, mas você pode usar ele pra ajudar a fazer uma parada, fazer um skill, uma coisa assim. A viagem é essa, você põe lá 10 dados na mão do jogador e fala aí, joga. Tanto é que eu jogo pouco dado. Quem joga mais dados são os jogadores.
Exato.
Eu achei muito fantástica essa dinâmica, porque você só vai falando ali, dificuldade, você vai pegar 3 dados de dificuldade. Ah, pega 3 dados de dificuldade, sendo 2 deles vermelhos. Pô, mas é não, porque esse cara aqui que você tá tentando dar porrada é foda. Ou esse cara aqui que você tá tentando passar a lábia, ele não é qualquer um.
São 6 dados de dificuldade, você fala, caralho,
né?
Mas eu vou jogar 2.
E quando você acha que não pode piorar, o Baconzitos vai e vira o lado negro da força.
Isso.
Coloca um dado preto.
Isso.
Pra te fuder.
É. Exatamente. Essa dinâmica é muito boa, ela deixa o jogo liso, bem dinâmico, bem mais rápido. E por ser Star Wars, a gente não precisa fazer toda a viagem. Tem certas coisas que você faz no RPG do Star Wars que você não faz no RPG de Medieval Fantástico. No Medieval Fantástico são 4 dias de viagem, você vai fazer o roleplay dos 4 dias de viagem.
É, porque no meio do caminho vai aparecer alguma
coisa. Vai aparecer a merda, tá, não sei o quê. Já no Star Wars, não. Ah, a gente entrou no hiperespaço, beleza. Fade out, você está aqui. Passou uma semana, o que vocês fizeram nessa semana?
E o que eu acho mais legal é que, assim, uma coisa que era muito chata em D&D, AD&D principalmente, era ter que ficar fazendo conta pra ver se você tinha acertado o cara ou não.
É o hit a ser zero.
É. Aí você jogava o dado, aí você tinha, ó, se você tem a força
você
tal,
tem
com a sua
você
arma
tem que somar
tal,
com tanto do seu skill.
Porra, com
aí
menos
30,
a armadura.
Aí você tira cê, menos cê, do seu
atravanca a dinâmica.
Atravanca a dinâmica da parada. Com o dado da chance, conseguiu ou não conseguiu, com vantagem ou desvantagem, porra, aí o negócio fica muito
fica
mais
o
dinâmico.
O sistema D100 é assim também, tá?
É, tanto que tem um próprio D100.
É, mas o D100 tem aquele negócio de você ficar, tipo, ah, eu preciso tirar acima de 32.
32 ou menos.
É.
30
aí
ou
é 32
menos.
A mais ou é pra menos? Ah, é pra menos. Não, é pra mais. Aí às vezes é pra mais, às vezes é pra menos.
No D100 é tudo pra menos.
É.
No D&D era um saco, porque tinha hora que era 20 ou mais, ou 20 ou menos, ou
pois
15
ou
menos. Ou...
Não, e o bacana é que quanto mais a gente compra skill, mais chance a gente tem de acertar a parada.
Porque, isso, porque a gente corre um dado a mais.
Condiz com o personagem, né?
Exato.
O
personagem, você
tá
evoluindo. O
personagem fodão vai errar uma parada fácil, entendeu?
Exato. Não, até porque assim, é natural, né? Porque o personagem vai evoluindo. Então, assim, tem coisa que, por exemplo, a minha abordagem... Nesse evento em si, meu personagem, ele ficou no último ano e meio que a gente jogou.
Uhum.
Foi exclusivamente atrás de conhecimento da força e de conseguir o sabre de luz. E só agora, e por muito pouco, eu não lembrei de colocar, foi naquele intervalo que a gente fez, eu habilitei as skills de sabre de luz. Que foi por causa disso que eu fui atrás de salvar o Mauês. Porque eu pensei, cara, se eu atirar nessa mulher, capaz ou ela recuchiteia isso aí, ou ela ainda manda direto nele, velho. Aí fudeu pra caramba, sacou? E não tava adiantando. Eu pensei em fazer um monte de coisa lá de longe, mas não adiantava, porque assim, tudo que jogava nela, a filha da puta esquivava, velho. Aí eu falei, cara, vou pra cima, foda-se. Tanto que o Bruno, a cara do Bruno foi engraçada, não sei o que eu disse. saquei o sabre de luz. Eu falei, foda-se, eu vou morrer, mas eu vou tentar mas dar
vou
um tempo pro cara.
Vou usar essa parada aqui, vou.
É, eu, Chico, eu vou, Chico. Eu fui tipo o Finn ali, sacou? É,
João, João, Chico, Chico.
É, eu falei, brother, se é pra... Ah, mulher filha da puta, podia ter matado o cara rapidinho. Aí vai ficar esmirilhando a nossa nave e falando, você vai morrer. Foi toda vilãzinha. Aí eu fiquei puto, cara. Eu falei, filha da puta, eu vou
funcionou,
em cima de você.
Funcionou, funcionou. Botar o NPC caralho, pra velho. Sair andando.
Eu falei, nossa, cara, na hora
no
que
esquema
ela...
esquema Jason, porque eu vou te matar agora, fela da puta.
Na hora que você falou, ela pulou. Eu falei, ai, caralho, morreu. Que desgraçado, vou vingar ele. Aí na hora que ela falou, eu fui devagarzinho, girando e raspando na nave. Eu falei, ah, desgraçado, agora eu vou atrás de tu.
Agora o Brunão também ficou de cara, porque eu te fiz uma interpretação lá do cara puto querendo matar o Brunão.
Caralho,
eu vou te matar.
Não, foi maneiro aquilo, foi legal mesmo.
Aquela lá eu fiquei cagado.
Que é uma parada que o GM tem que fazer. Você tem que tentar... Não, você não vai ser o dublador do caralho, tá, não sei o que, mas tentar projetar sua voz, tentar jogar uma voz mais grossa e tal.
Esses putos me sacaneando toda vez que eu vou interpretar.
Não. Não, peraí. Vai tomar no seu cu, velho.
O bem cara... Ó, o Fênix fala assim, rola o Perception. Aí eu vou, beleza, eu percebi lá, TIE Fighter entrando na atmosfera. Aí eu, beleza, eu mando o link e eu falo, galera.
Não é
TIE
assim.
TIE Fighter entrando na atmosfera.
Fala assim, Xaxá, manda o Perception. Aí você joga os dados, olha pra cara de todo mundo, não sei o que tá acontecendo, porque ele não sabe ler a porra dos dados até hoje. 15 anos de curso nessa merda. Aí o Becozitos, você percebe que tem 15 TIE Fighters. Aí o Xaxá, percebi que tem 15 TIE Fighters. Só que eu falo aqui, passou. Aí a gente fica, você falou isso pra
mim, põe a mãozinha na orelha e fala, percebi que tem 15 TIE Fighters.
É, se eu botar... Cigano Igor, sacou, velho?
Bota a mão na orelha aqui, ó. Eu tô falando no link.
Ele é o Cigano Igor do RPG, cara. É foda.
Esse é o nível de roleplay do Xaxá.
Mas ele tá aprendendo.
Eu não tô criticando, só tô dizendo que é assim.
Mas foi o que eu falei, cara. O Xaxá é aquele personagem aleatório que tá no filme. Ele é o panaca que tá ali no, na história, mas, cara, do nada, é ele que salva a porra do negócio inteiro, sacou? Porque na hora que tá dando a porrada, ele sempre inventa uma parada ou ele consegue tirar o dado suficiente pra salvar a situação.
O Xaxá é o nosso Jar Jar.
É, ele é o nosso Jar Jar.
Ele é o nosso Jar Jar. É o R2.
Ele é o Xaxá.
Sempre salva o dia.
Ele é o Xaxá.
Ele é o Xaxá.
Ele é o Xaxá Binks.
Pra incentivar a galera a interpretar o bonequinho e tal, a gente vai interpretando. Então apareceu a mocinha, a gente faz uma voz de falsete. Apareceu não sei o que, a gente tenta criar personagens ali e tal, não sei o que, fazendo voz, fazendo sotaque. Às vezes a gente puxa um sotaque gaúcho, põe um sotaque cearês, põe um negócio...
Galáxia é bem vasto.
É. Mas assim...
Mas é legal, cara.
Pra brincar, pra acordar a galera e tal, e incentivar.
Às vezes a gente fica tão na broderagem que a gente sai um pouco do personagem, a gente fica muito mais dentro do nosso diálogo de amigos.
Não, e assim, e, meu bonequinho vai fazer isso, meu bonequinho vai fazer aquilo, meu bonequinho vai fazer aquilo, tá, não sei o quê. Aí tem hora que alguém fala assim, não, porque a gente vai matar todo mundo. Tá? Você falou alto isso aí mesmo, cara, que vai matar todo mundo. O cara já tá te olhando com a cara meio de trouxa. Não, eu não falei alto não, você falou altão aí, ó.
Falei porra nenhuma. Vai tomar
Arthur
do seu cu.
É mestre nisso.
É, tipo.
Arthur é mestre nessa porra.
Que aí a gente dá um sacode no cara aqui, faz não sei o quê. Vixe, vocês estão.
Cara, meu personagem, ele é um armário.
No meio do shopping, conversando.
Ele era pra ser um cara stealth. Ele parece o Robocop, velho, andando, de tanta coisa que ele tem. Aí eu vou intimidar alguém, cara. Não é a parada mais discreta do mundo.
Não, outra coisa. Ó, eu, o Arthur e o Brunão, nós somos sensitivos na força, né?
Sim.
Nos nossos bonequinhos. A gente tem um dadinho da força que é bolinha pretinha e a bolinha branquinha.
Isso. Essa parada,
o lado negro, o lado bom da força. Só que aí...
Isso é o mais impressionante.
A gente sabe que o pretinho é ruim. Mas o nosso bonequinho não sabe.
Na hora do desespero...
Foda-se, a gente manda pro caralho tudo, velho.
Não, mas esse não é o lance.
Eu uso os dois.
O que eu acho mais foda...
É a dadologia.
É a dadologia, exatamente. Sim. Que a gente tá lá rolando a parada, rolando a luta e tal, não sei o quê. Aí resolve usar a força pra fazer alguma coisa. Só que a gente acabou de dar errado alguma coisa.
A gente não tem muita opção, tipo, cara.
E aí você fala, deu uma merda e aí a ação da força agora. Aí você joga e aí dá preto.
É uma merda, é desgraça.
E tipo... Não é coincidência. Cara, parece coincidência.
É a dadologia.
Mas não é, porque assim, você iria usar a força ali, iria usar ela com medo, com raiva, com...
Então faz sentido.
Então faz sentido. E se você não vou usar? Vou usar, claro.
Vou usar,
tem que
usar.
Caralho,
porra. Aqui, meu irmão.
Eu tô morrendo de medo. É a única chance que eu tenho aqui.
Não, e a gente...
E
a gente, ó,
fora, velho.
Mauê tinha morrido se o Xaxá não tivesse usado a força em você. Você tinha morrido se o Xaxá também não tivesse usado o George, tivesse atirado lá. Eu teria morrido também se o Xaxá não tivesse conseguido me defender naquela hora lá, que a mulher foi me matar.
Não, é. O que eu eu cheguei à conclusão quando eu cheguei em casa tremendo? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que se na próxima aventura o Baconzitos não tirar o pouco pé, a gente vai morrer mesmo.
A gente vai, pra caralho.
E provavelmente
cara.
A gente vai jogar RuneQuest na outra semana.
Aí,
então...
O que eu tava querendo fazer com essa aventura é mais ou menos, que vocês estão jogando hoje, é mais ou menos o que o Mandalorian é. É a galera ficar nas margens da República, nas margens do Império, e ser Bounty Hunter, e ser...
Caçador. Mas agora não dá mais pra voltar atrás, velho.
Assim, não, a gente foi
pra um lado,
a gente foi embora, mas
vai ter que chegar uma hora
vai ter que chegar uma hora que ou a gente vira discípulos de Luke Skywalker ou não vai dar mais, velho.
Ou a gente morre, né?
É, exato.
São três caminhos possíveis. Tem, a gente morre, Luke ou Vader.
É.
A gente também pode muito.
Pois é.
Especialmente nós três, cara.
A minha vontade era de ter me entregado e ter virado inquisidor aquela hora. Eu queria, mas eu fui leal a vocês.
Muito obrigado.
Agora vocês saibam que eu estou a um limiar disso acontecer. Entendeu?
Tô bem de olho em você aí, viu?
Eu vou trocar vocês por uma base de fazedor de nuvem lá na Cidade das Nuvens, entendeu? Tá ok?
Importante também fazer aventuras intercaladas. Não tô falando jogos diferentes ou campanhas diferentes. Mas uma aventura você faz mais ágil, mais porrada, mais não sei o que, mais hack and slash, vai explodir, mata todo mundo, tá não sei o que. Na próxima aventura, e aí agora? O que vocês vão fazer?
Agora é busca pelo Holocron perdido do não sei o que.
Aí agora começa toda uma historinha mesmo, do cara fazer... Quantas aventuras a gente gastou preparando, reformando a base que vocês conseguiram?
Nossa, foi duas vezes. Velho.
Aí depois chegaram os inquisitores lá que foram ver o que tinha, tá, não sei o que. Aí começou a merda, tá, não sei o que. No final de tudo, explode tudo, vambora dessa porra. Beleza.
A gente não deixa nada inteiro, né, velho? Aliás,
esse é um problema sério.
É o grupo de demolição rebelde, velho. São
mas
os terroristas
é bom destruir
mesmo.
Uma coisa, cara.
Tanto que assim, qual foi a minha primeira reação no início dessa aventura? Ah, os caras estão vindo e tal, não sei o que. Eu falei, eu posso atirar nas paredes pra derrubar? Se eu destruir o teto, os AT&T vão cair? Não, pode cair. Eu falei, beleza.
O melhor não foi isso. O melhor foi, tava lá no meio inquisidor e não sei o que. Maués virou pra mim e falou assim, eu vou explodir a nave. Falei, ué, vai? Fazer o quê?
Tava seguro.
Vou fazer o quê? Eu queria sobreviver só. Era só o que eu queria.
Não, mas aí é que tá, cara. Porque o que ele fosse fazer ali, cara, ia explodir tudo, velho. A gente tava num lugar muito confinado. Talvez, naquela situação e na posição que eu tava, eu ainda sobrevivesse. Mas, mano, ia dar merda pra todo mundo ali, velho.
Eu ainda sinto falta de ter mais gente jogando, sabe?
Sim, sim.
Porque sinto falta do Calaveira jogando, sinto falta...
Não, que é uma dinâmica foda ele com aquele droid maluco dele.
É, assim...
Coruja.
Eu vou falar pra vocês que é problemático pra caramba.
É problemático. Cara,
é muito mais difícil.
Pro GM é terrível. Porque quanto mais gente, mais demora. Então toda vez que rola um círculo de combate, eu tenho que passar por todo mundo. Então todo mundo tem que esperar. Aí na hora que chega em mim, que eu tenho que fazer todos os NPCs, sacou? E assim, a gente não joga muito com miniatura, até porque eu não tenho miniatura, não tenho as coisinhas pra ajudar. Eu acabo desenhando bastante, tal, não sei o quê, mas eu tenho que estar na minha cabeça... Onde tá todo mundo? E qual a distância? E aí que você põe 6 pessoas? É 8 que a gente faz no máximo. Que é o Mauês, o
George,
vocês três, o Arthur.
E o Coruja.
O Coruja.
E o Bunda.
E o Bunda. São 7.
Isso quando o Calaveira não vai, que aí são 8.
Quando faz 8, aí são os dias que você me vê meio que penando, que eu fico brabo e eu dou umas porradas em alguém e falo, cala a boca, na tua vez, deixa o cara fazer.
Não, fora que o pau tá comendo lá e nego de conversa, né? Às vezes o nego para pra conversar não sei o quê no meio da...
Isso eu acho escroto.
Aí o Baconzitos, ou...
É isso eu acho escroto mesmo.
É, ou então aquele negócio, né? Eu tô aqui fazendo a parada, o cara tá agindo aqui, tem outros dois conversando. Não, aí você vai pela esquerda, que eu vou pela direita, e não sei o quê. Não, velho, você não pode planejar os negócios. Vocês têm que... Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo.
Nas duas primeiras vezes eu tive essa dificuldade. Mas aí já dessa última vez, teve uma ação só que culminou na Inquisidora no ar, mas aquilo tudo tava acontecendo em uma janela, sei lá, de 30 segundos. E a gente levou meia hora pra fazer isso, sacou?
Um round que dá a volta e acontece tudo é em média, 3.2 segundos de tempo real. Aquela ação que eu falei, ó, a bicha vai sair correndo, vai pular no ar e vai se jogar na força pra ir na direção do Mauês. Isso que ela fez. Saiu correndo, uma ação de pular e outra passando da força dela se jogar. 3.2 segundos. Isso que ela fez. Nesse mesmo tempo, o Xaxá viu a bicha correndo e pular e usar a força. Aí ele falou, vou frear ela. O Brunão viu e fez a mesma coisa ao mesmo tempo. E vou segurar ela também. E aí a bicha ficou parada no ar. Nesse mesmo tempo, o George tava dando tiro em Stormtrooper.
O Inquisidor tava jogando Raimin.
Então, a câmera... Ó, se eu fosse fazer uma animação, ela ia começar. Os Stormtroopers atirando pra alguma coisa que tá atrás da tela e, a Inquisidora vindo correndo. No que vira a câmera dela correndo, tá o cara soltando lightning em você. E atrás já o cachorrinho lá atirando na galera. Nessa panorâmica aqui que ela volta aqui, ela já tá correndo e pulando. No que ela corre pulando, a câmera corta pra cara do bonequinho do Xaxá, levantando a mão. Aí corta pra câmera do Brunão, levantando a mão também. E aí mostra a bicha parando no ar.
É mais ou menos o que acontece no Age of Ultron.
Que a câmera
Ultron
dá a volta
e todo mundo tá acontecendo alguma coisa ao mesmo tempo. Só que é uma cena daquela.
Que é aquilo ali. A câmera passa por todo mundo do grupo e cada um tá fazendo um negócio.
É um instante só, mas tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E é difícil, às vezes, você ter essa perspectiva. Até porque, às vezes, um round leva, sei lá, 10 minutos pra voltar.
10 minutos pra gente descobrir o que o cara vai fazer.
Quando eu falo que eu queria que tivesse os 8...
Não, jogando, é por conta da dinâmica.
É porque,
mesmo.
Tipo,
é loucura.
A gente fica com mais chance, mais poder de fogo também, né?
É. Sim. E fica mais pra difícil também desse jeito.
O Mike atirava igual um louco, velho. É. Matava. Ele falou: não, vou aleijar o cara. E matei sem querer.
Teve uma vez que eu tive que segurar ele. Meu personagem teve que segurar o Mike, porque senão ele ia matar todo mundo.
O Mike, ele é o bonequinho que a gente foi ver no. Qual foi o...
Ele era o Base Malbus.
Que no meio da parada ele abre a porta da nave e fala: eu vou fuzilar daqui, vou destruir a nave daqui. Aqui, não sei o que, caralho, e mata. Caralho, o bicho matou, eu não vou deixar esse XP fugir, não.
Aquilo foi engraçado.
E que a gente foi assistir o Rogue One e caralho.
É por isso que eu acho que a gente falou isso, inclusive, no programa. Teve
o Rogue One, sim, a gente falou.
O Rogue One, o próprio Han Solo tem vários problemas, mas a gente se divertiu porque foi muito parecido com a campanha, com algumas campanhas que a gente teve.
É, de ter que roubar carga, não sei aonde.
É, e assim, e a gente se projetou muito. Eu mesmo falei, caralho, o Bigos usou a minha arma ali, sacou?
É.
Tipo, aquela minha arma, né? Aí o Bigos, é essa mesmo. Eu falei, porra, que foda.
O que rola?
É o Mandalorian.
Como público, se a gente só assistir os filmes, é capa e espada. É o lightsaber e eu sou o heróizinho e não sei o que, vamos lá.
Navezinha e pronto.
Só que tem todo um outro universo daqueles bounty hunters, daqueles smugglers, daqueles contrabandistas do caramba 4, tanto isso aqui. Por isso que eu falo, quando eu comecei a fazer aventura pra vocês, eu falei, cara, isso aqui é muito mais Firefly do que Star Wars. Por quê? Porque o Firefly é...
Essa parte do submundo.
Essa parte da galera que não é o super-herói. Sacou? A galera que tá ali fazendo os corre, tentando sobreviver.
Exato.
Tem o, sacou? Tem o caçador de recompensa, tem o cara que é o smuggler.
É, gente,
tem
a vida de Brian. É isso. A gente tá tá acontecendo tudo à margem de uma história maior. Mas são essas pequenas histórias que elas vão linkando e ajudando de alguma forma lá na frente.
Sim, sim. E aí eu sempre tento colocar um vínculo entre o que vocês estão fazendo com os filmes ou os desenhos, sim, ou as séries do Star Wars.
Que volta naquela situação. Quando a gente conhecia a Leia, eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei verdadeiramente emocionado. Eu falei, pô, caralho, eu realmente fiquei... Eu não esperava por isso, sacou? Eu não... Eu só queria estar fazendo a coisa certa aqui, eu tô conhecendo a ela. Aí o personagem do Arthur, pra quem não tem, é porque tem um outro Arthur no grupo, que é o
sobrinho.
Do Baconzitos. Aí ele não sabia, ele era um retardado, e eu fiquei puto, dei pedala nele, meu personagem. Ele, não, o que é essa aí? Eu falei, cala a boca, pô.
Cala a boca, é a Leia, não sei o que. Leia o que, rapaz? Que porra é essa? E ele tava no roleplay dele,
tava, porque
o moleque
tava maneiro.
Comeu esses filmes e os seriados todos com farinha, velho.
Exato. Então, assim, aí, mas eu não podia, meu personagem de jeito nenhum. Cara, que respeito, filho da
eu
puta.
Eu lembrei agora o que eu falei quando encontrei a Leia. Eu falei, altezíssima.
Altezíssima.
queremos agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Paula da Silva Pereira,
André Almeida de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Gustavo,
Arthur Bonifácio,
Bart Clinton,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Daniel Alexandre Moreira,
Daniel Cacheta,
Daniel Gobate Sikorski,
Daniele Diziniak Pereira,
Danilo Santana,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Batista,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moradil,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Figueiredo,
Fábio Tartaruga,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Bezerra,
Flodô Simões,
Gabriel,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gutenberg Lima dos Santos,
Elder Malt,
Henrique Amarino Foca,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Ildebrando Cortonese,
Isael Felipe,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Jonathan Moreira Souza Silva,
Josaí E.G. Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
Lauro,
Leonardo Formage,
Lobo,
Lucas da Costa,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Libarino,
Luiz Turci,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Maicon Sebastião Rabelo Argoso,
Moisés Almeida, Nicolas de Oliveira,
Pablo Gomes,
Paulo Amorim,
Peter Land,
Rafael da Silveira Antunes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Siqueira,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Tomoyose,
Rogério Pereira Galiani,
Sérgio da Costa Almeida,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Tassiane Regina Silva Bressan,
Tiago Fernandes,
Tiago MC Zimbra,
Tiago Teixeira,
Valdir Fumene Júnior,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Teixeira Barbosa,
William Spengler
e William Vieira Rezende. E queridos patrões, Star Wars está chegando.
E também está acabando.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.